para a gente já começar sobre o assunto mesmo, a terceirização. O projeto, esse projeto de lei 4.330, ele prevê uma nova regulamentação, né, sobre os terceirizados também, a inclusão aí da possibilidade da terceirização da atividade fim. Eu queria que o senhor fizesse uma explicação, pode ser bem geral, bem didática, sobre o projeto em si.
Certo. Eu vou começar até com uma síntese conclusiva, até para que depois a gente possa detalhar um pouquinho mais. Em uma síntese conclusiva, nós podemos afirmar com toda certeza que o PL 4.330, que visa regulamentar a terceirização no Brasil, ele tem uma única finalidade. Ele tem a finalidade de pagar salários mais baixos aos trabalhadores e reduzir benefícios sociais a esses trabalhadores. Então, repetindo, esse PL 4.330, ele visa reduzir salários dos trabalhadores. E quando eu falo em reduzir salários, não significa dizer que aqueles trabalhadores que ganham X passarão a ganhar X menos Y. Não é isso. Quando eu falo em reduzir salários, eu falo em reduzir salários a médio prazo e a longo prazo. Sobretudo porque esses trabalhadores, eles passarão a não ter mais condições de buscarem um aumento mais significativo de salários por instrumento, por exemplo, de uma negociação coletiva mais real. Então, a médio prazo e a longo prazo, esses salários, eles acabam sendo achatados, acabam não observando sequer a correção da inflação e jamais iriam falar, por exemplo, num aumento real de salário. E esse projeto, ele visa, além disso tudo, precarizar direitos mínimos dos trabalhadores. É um projeto que flexibiliza, que precariza direitos mínimos assegurados na lei, sobretudo lá na CLT e também na Constituição. Essa é a finalidade do projeto. O importante é que essa finalidade ela tem que ficar muito clara, porque existe toda uma distorção por parte, principalmente, daqueles que defendem o projeto, ao tentarem dizer que esse projeto vai trazer um aumento de empregos no Brasil. Isso não é verdade, o projeto ele não tem essa finalidade, ele não vai gerar mais empregos no Brasil. Os empregos eles já existem, né? E o que nós temos que buscar é um país melhor, no sentido de nós termos aqui uma construção de empregos mais sólidos. Nós não podemos falar num emprego de 3 meses, de 4 meses ou 5 meses, que é mais ou menos a média que nós vemos nas terceirizações. Na grande maioria dos casos, em terceirizações, esses contratos de emprego, eles não superam 1 ano. São contratos de emprego extremamente baixos, reduzidos, uma rotatividade, portanto, muito grande de mão de obra, tá? E com salários muito baixos. Então, não adianta nós falarmos aqui, tão logo seja aprovado o projeto, que isso venha a gerar um aumento de empregos, porque esse dado ele é ilusório. Esse dado ele mascara uma realidade muito mais cruel, porque nós não temos que trabalhar com empregos de curtíssimo prazo, de 2, 3 ou 4 meses, quando esses trabalhadores em seguida já estarão no mercado, à busca de um novo emprego no mercado de trabalho, e recebendo salários extremamente baixos. Será que é isso que nós queremos para um Brasil melhor, que seria o pagamento de pouco mais do que o salário mínimo, que é a realidade que nós vemos nas terceirizações, salários muito baixos? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter.
Uhum. E, doutor, esse projeto ele já estava ali em trâmite no Congresso, né, há 11 anos. E agora essa pauta foi trazida à luz aí e votada muito rapidamente, talvez até uma manobra política, eu diria, do presidente Eduardo Cunha. Eu queria saber qual é a opinião do senhor acerca disso, desse tempo em que o projeto ficou aí parado, sem ser abordado, né? E agora, do dia para a noite, ele virou pauta e foi votado em apenas um dia, muito rápido.
Esse é um ponto importante também para que a gente esclareça, porque parece que esse projeto estava já sendo debatido há 11 anos no Congresso, porque ele foi apresentado há 11 anos atrás, não é? Só que, na verdade, ele não tem esse debate, ele não tem esse acúmulo de discussão. Ele foi apresentado lá em 2004, mas ele estava parado, ele estava literalmente engavetado. Por quê? Porque não havia nenhum espaço de aprovação. E aí, de uma hora para outra, como tu mesmo referisse, a partir do momento em que o deputado Eduardo Cunha assume a presidência da Câmara, ele chama esse projeto novamente e estabelece-se um regime de urgência nele. Isso significa que aí ele encurta etapas, ele deixa de ser discutido em diversas comissões da Câmara e vai direto para plenário para que seja aprovado. Essa é mais uma insatisfação nossa dos juízes do trabalho, da magistratura do trabalho, que é terminantemente contrário ao projeto. Porque o projeto ele não passou por um debate necessário. Não houve um acúmulo de discussão a respeito. Nós não tivemos discussões a respeito do projeto nas comissões da Casa, da Câmara. Nós não tivemos audiências públicas. Quer dizer, sequer os juízes foram chamados, a sociedade civil foi chamada para debater o projeto, para discutir o projeto com trabalhadores, com os empresários. Nada disso foi feito. E esse projeto era importantíssimo que ocorresse esse debate, porque esse projeto da terceirização, ele acaba sendo um divisor de águas na nossa história recente de construção de direitos sociais no Brasil. Porque nós temos um direito do trabalho antes desse projeto e teríamos um outro direito do trabalho se esse projeto vier a ser aprovado no Senado. Por quê? Porque ele sendo aprovado, ele acaba com a raiz do direito do trabalho. Qual raiz que ele acaba? Ele acaba com o significado que nós temos, que na maior parte das vezes, isso está estabelecido lá na CLT, no artigo 2º e 3º da CLT, quem contrata um trabalhador é chamado de empregador, e quem trabalha é chamado de empregado. É o que nós temos na chamada relação linear entre empregado e empregador. A terceirização ela é uma exceção à regra. E sendo uma exceção à regra, ela tem que ser interpretada de forma restritiva. Porque na terceirização a gente tem uma espécie de relação triangular, onde surge uma terceira pessoa, que é a chamada empresa interposta, que é uma empresa prestadora do serviço, que vai prestar esse serviço através de um empregado seu, a uma empresa que vai tomar aquele serviço. Então a terceirização ela é uma exceção à regra. Uma exceção à regra de que quem contrata, quem toma o serviço, tem que ser chamado de empregador e quem presta o serviço de empregado. Então, isso é necessário que seja dito, porque se é aprovado o projeto, a gente acaba falando numa nova visão de direito ao trabalho, com uma precarização absoluta de direitos.
Com certeza, doutor. Até essa era uma pergunta que eu tinha planejado fazer para o senhor, até desculpa lhe interromper, mas eu queria saber qual o impacto esperado na Justiça do Trabalho, né, mediante essa aprovação, porque realmente, como o senhor falou, vai mudar todo o parâmetro das leis trabalhistas e das relações de trabalho.
E qual é o grande problema disso, né, Júlio? O grande problema é o seguinte, é que também se discute, e aqueles que defendem o projeto dizem que o projeto ele trará maior segurança jurídica, porque nós não temos a regulamentação da terceirização. Isso é uma falácia, isso beira a mentira. Por quê? Porque nós já temos uma segurança jurídica no Brasil, porque a terceirização é uma realidade hoje que já existe há mais de uma década no Brasil e ela está, de uma certa forma, regulamentada e os seus contornos legais eles estão definidos pelo TST, pelo Tribunal Superior do Trabalho, através de uma súmula do TST, que é a chamada súmula 331. Claro que a súmula ela não é lei, a súmula ela não tem um caráter vinculante, mas a súmula ela tem a finalidade de uniformizar a jurisprudência. Então, todas aquelas decisões das instâncias inferiores, primeiro grau e segundo grau, que não observarem a súmula, certamente, através de um recurso, esses processos chegarão ao TST, e o TST vai uniformizar aquela matéria a partir da sua súmula. Então, a súmula ela já traz essa segurança jurídica. E a súmula ela estabelece apenas 4 hipóteses em que há a possibilidade de terceirizar no Brasil. São as 4 hipóteses de terceirização lista que nós temos no Brasil. São elas, em primeiro lugar, a hipótese prevista na Lei 6.019 de 74, que é o chamado trabalho temporário. Em segundo lugar, nas atividades de vigilância. Em terceiro lugar, nas atividades de asseio, quer dizer, conservação e limpeza. E em quarto lugar, na chamada atividade meio e não na atividade fim. Então o TST já estabeleceu nessa súmula os contornos legais, dizendo então que nessas hipóteses a terceirização ela é permitida, mas apenas nessas 4 hipóteses. Então, o que poderia ter feito daí a Câmara? Ter convertido em lei como já fez em diversas outras situações, a súmula do TST. Mas quero ressaltar mais uma vez, a súmula ela já traz segurança jurídica. Nós não temos hoje uma incerteza ou uma insegurança, como dizem alguns. Não. Todas aquelas pessoas que trabalham no nosso dia a dia com o direito do trabalho já sabem, estão cansadas de saber quais são as hipóteses permitidas e as hipóteses não permitidas para terceirizar. Qual é o grande problema do PL, do 4330? O grande problema, o maior problema, é que ele estende essas quatro hipóteses que eu referi para ti para também permitir a terceirização na chamada atividade fim. Então, ao estender a terceirização também para atividade fim, o PL acaba permitindo a terceirização em toda e qualquer atividade, de forma indistinta, de forma indiscriminada e de forma generalista. No momento em que o projeto estabelece a possibilidade da terceirização em atividade fim, está dizendo que tudo pode ser terceirizado, que toda e qualquer atividade pode ser terceirizada. Então, nota, o PL ele vai muito além da súmula 331. E esse é o grande ponto de resistência nosso. Porque em relação às outras quatro atividades, já havia todo um costume, né, de que havia esse permissivo na jurisprudência para terceirizar. Agora, o que é absurdo é possibilitar e estender essa terceirização para a chamada atividade fim. Porque estendendo para a chamada atividade fim, nós deixaremos de falar numa relação linear entre tomador do serviço, que é atualmente o empregador, e prestador do serviço, que é o empregado. E aí o grande problema, deixamos de falar, por exemplo, num treinamento mais efetivo daquela pessoa. Imagine, por exemplo, uma empresa aérea, que hoje o piloto do avião, ele é o empregado daquela empresa, e é aquela empresa que faz o treinamento daquele piloto. No momento em que nós falarmos em terceirização de atividade fim, até mesmo o piloto dessa aeronave vai poder ser terceirizado. E aí a pergunta que fica no ar, será que o treinamento dessa pessoa vai ser o mesmo? Me parece que não, me parece que o treinamento ele cai. Por quê? Porque quem tem o know-how, a qualificação já para estabelecer esse treinamento é aquela empresa aérea. Então é importante deixar claro, porque muito se discute o seguinte, olha, o projeto é bom para o empregador, para os empresários e ruim para o empregado. Me parece que a análise não é só essa. Não é que seja bom e ruim para um ou para o outro. O que nós temos que verificar é o que é bom para o país. Que país nós queremos? Qual é o Brasil que nós queremos? Será que a gente quer um Brasil que permite contratações por período extremamente curto para pagamento de salários extremamente baixos ou não? Então esse projeto a longo prazo ele é ruim para todos. Por que é ruim para todos? Porque ele vai acarretar inclusive para a sociedade um custo maior no pagamento de impostos. Por que isso? Porque aquele trabalhador que vai passar a trabalhar por um período mais curto, ele logo, logo vai estar fora do mercado de trabalho. Vai estar, então, ganhando seguro-desemprego. Quem custeia o seguro-desemprego é a sociedade, através do governo, do pagamento do seguro-desemprego. Um outro grande problema do PL é o problema dos acidentes do trabalho. Hoje nós temos um número assustador de acidentes do trabalho nas terceirizadas. Vou te trazer um dado estatístico, por exemplo. 80% dos acidentes fatais acontece hoje com terceirizados. Em cada 10 trabalhadores acidentados, 8 são trabalhadores terceirizados. Então, o índice de acidentes de trabalho é muito maior na terceirização do que na contratação direta. Isso traz um prejuízo, obviamente, para o trabalhador e traz um prejuízo para a sociedade, de modo geral, inclusive para o ente público, para o governo, para a União, para o Estado ou para o município, porque vai ter que pagar maiores e mais longos benefícios previdenciários, auxílio-doença acidentário ou até uma aposentadoria por invalidez. Esse custo é um custo da sociedade.
Dr. Rubens, eu queria fazer uma outra pergunta também em relação aos problemas, e um problema que eu não vivenciei, mas obtive informações aqui dentro da UFSM, por exemplo, antes da empresa Sulclean, que hoje é a terceirizada que faz os cuidados com limpeza e também cuidado do campus, enfim. Houveram outras empresas, outras duas empresas que vieram aqui, trabalharam por anos, faliram e desapareceram depois, né? Deixando aí muitos empregados sem receber. Enfim, muita gente está até hoje, aí, mais de 10 anos depois da saída dessa empresa, ainda não recebeu, né, seu salário que está em trâmite na justiça. Enfim, briga judicial entre empresa, o contratante, no caso a universidade, e também o trabalhador. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre esses casos em que as empresas elas vêm de outros lugares. Por exemplo, a empresa vem, digamos, de Porto Alegre para Santa Maria, abre o seu negócio e depois fale e desaparece e acaba deixando aí o trabalhador na mão.
Esse é um dos maiores problemas que a gente tem na terceirização. A grande maioria, a maioria esmagadora das empresas que terceirizam são empresas que, a médio prazo, elas acabam quebrando. Essas empresas, elas acabam sendo fechadas, acabam sumindo, né? E deixam os trabalhadores sem o recebimento das verbas rescisórias, de qualquer parcela. Porque são empresas que normalmente não têm patrimônio. São empresas, às vezes, até empresas de fachada, que não tem qualquer patrimônio, não tem nem sede, sabe? Esse é o problema. E aí elas acabam quebrando em seguida. E aí, por que isso ocorre? Por que que acabam quebrando em seguida? Porque a terceirização, ela trabalha com uma lógica que, do ponto de vista econômico, atuarial e matemático, acaba não fechando. Porque é óbvio que a gente chega à conclusão que o empregado seja sendo contratado diretamente pela empresa, o valor é X. Por exemplo, vamos imaginar que esse empregado receba R$2.000. O custo dessa empresa que contrata vai ser o pagamento dos R$2.000 mais os encargos. Agora, se ela contratar essa mesma pessoa por uma empresa intermediária, essa empresa intermediária vai ter que ter o seu lucro. Então, o custo vai ser maior. E essa empresa, para ter o seu lucro, ela vai ter que deixar de pagar alguma verba salarial devido àquele trabalhador. Ela trabalha com um lucro muito, muito restrito, muito espremido. Por isso que, na grande maioria das vezes, essas empresas acabam quebrando. Essa é uma realidade. Esse é um problema. Então, não é raro, e infelizmente é muito comum a gente ver, o alto índice de reclamatórias trabalhistas contra essas empresas, dos trabalhadores que ficaram literalmente a ver navios, sem receber nenhuma parcela rescisória, e tendo que bater as portas da Justiça do Trabalho para cobrar as suas parcelas. Quando, na maior parte das vezes, não vão conseguir cobrar essa parcela daquela empresa, porque aquela empresa sumiu. Aquela empresa é uma empresa que tem, na maior parte das vezes, um ou dois sócios que desaparecem e que não se consegue mais nenhum contato com eles. Essa é uma realidade cruel que a gente verifica e muito frequente.